O Brasil tem mais de 5.500 municípios. Alguns pequenininhos, com poucos moradores. Outros enormes, com milhões de habitantes. Uns totalmente urbanos e turísticos, com praias lotadas em qualquer dia de sol. Outros municípios estão escondidos no meio da floresta, só acessíveis por barcos. Uns em que dá para fritar um ovo no chão de tão quentes. Outros onde a neve mostra sua cara todos os invernos. Essa diversidade de municípios desse nosso Brasilzão tem uma característica comum a todos eles. Qualquer município tem uma prefeitura e uma Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores congrega os representantes do Poder Legislativo Municipal. Mas você sabe o que isso quer dizer? Qual é o papel dos vereadores nos municípios? Até onde eles podem atuar? Para tentar responder a essas e outras perguntas, apresentamos a você esse podcast, Quero Ser Vereador. É uma produção do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, o CEFOR. Vem com a gente nessa conversa? Olá, eu sou a Alessandra, estou aqui hoje com a Adriana para bater um papo com vocês. E aí, Dri, tudo bem?
Tudo ótimo, Alê. É um prazer estar aqui para tentar tirar as dúvidas que geralmente as pessoas têm sobre o papel do vereador.
É isso aí. Então, vamos começar pela dúvida mais básica, né? Que é quem pode se candidatar a vereador ou vereadora. Bom, então a pessoa ela tem que ter, primeiro, nacionalidade brasileira, pelo menos 18 anos, tem que possuir o domicílio eleitoral há pelo menos um ano naquele município por onde ela pretende se candidatar. Bom, também não pode ser analfabeto e tem que estar afiliado a algum partido político. São esses os pré-requisitos.
Isso aí, Alê. Então, se você que está ouvindo já tem esses requisitos, você já pode se organizar dentro do seu partido. Mas é preciso também entender que cada município tem um número de representantes, que depende da quantidade de habitantes daquele município. Então, varia entre 9 e 55 vereadores o número de representantes do município no Legislativo Municipal.
Legal. E um fato curioso, Dri, que a gente precisa comentar, é a situação do Distrito Federal, onde fica Brasília, que é onde nós estamos. Bom, aqui no DF não tem municípios. Então, em Brasília, a gente não tem vereadores nem prefeitos. A gente só tem o governador e a Câmara Legislativa com seus deputados distritais.
Exatamente. Essa exceção é bem importante. Então, agora a gente vai entender o que exatamente os vereadores fazem. Eles são representantes do Poder Legislativo Municipal.
Isso aí. E o que isso quer dizer? Vamos por partes. Representantes, né? O que a gente está querendo dizer? O vereador, ele representa a população. E na política, essa é a base da nossa democracia, né? É, a gente não está querendo falar aqui o conceito que normalmente as pessoas associam à representação, relacionado a atores, a teatro, não tem nada a ver com isso. Então, para a gente entender melhor o que significa, vamos pensar se todos os moradores de uma cidade se juntassem para definir ali, todo mundo ao mesmo tempo, para onde que o dinheiro arrecadado com os impostos iria. Então, umas pessoas vão falar, não, tem que ir dinheiro para a escola, outras vão brigar por recursos nos postos de saúde, ia ser aquela multidão de gente, uma confusão sem fim. Então, os representantes, eles servem justamente como esse intermediário da voz do povo, né? Então, são pessoas eleitas pelo cidadão para ouvir essas demandas e para trabalhar para que tudo aquilo possa ser colocado em prática.
Isso aí, Alê. Então, agora a gente entendeu o que significa representar. É, a gente volta de novo a falar que o vereador é o representante do poder legislativo do município. Então, vamos entender o que é o poder legislativo? Isso vai ajudar a gente a entender até onde esse representante pode atuar, porque não se pode fazer de tudo. Cada um tem o seu papel na democracia. Então, no Brasil, a gente tem três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Eles são independentes, os poderes, cada um é independente, mas eles colaboram entre si para alcançar os interesses do povo. E o que significa o legislativo? Estamos falando da criação, alteração, revogação das nossas leis, além de aprovar as leis orçamentárias e fiscalizar os atos do poder executivo.
Legal, Dri. Então, essas duas funções, né? Legislar e fiscalizar os atos do poder executivo. Bom, e agora a parte final. A gente entendeu o que é representante, o que é legislativo e o que é o municipal, né? Então, a gente precisa entender que o Brasil é uma federação, né? O nosso poder político está dividido em três níveis de governo: o municipal, o estadual e o federal. A União, que é esse termo que a gente costuma falar, ela representa a esfera federal, Então, ela cuida das medidas que vão afetar todo o nosso território. Então, por exemplo, projetos de infraestrutura ou então assuntos econômicos. São assuntos que a União estão sobre o guarda-chuva da União. Já na esfera estadual, o próprio nome diz, vai tratar daqueles assuntos de interesse de cada estado. Mas sempre respeitando os limites da nossa Constituição Federal, né? Não dá para fazer tudo também. E, por fim, o município ele vai administrar aquelas políticas de interesse local, ou seja, aquilo que precisa ser adaptado à realidade específica de cada lugar. Então, por exemplo, o atendimento básico de saúde. Nem todo município é igual. Então, o município vai poder legislar sobre aquilo que tem a ver com aquelas suas especificidades. Então, é cada um no seu quadrado, né, Dri? Cada um fazendo a sua parte dentro das suas atribuições.
Exatamente, Alê. E nesse quadrado, é bom lembrar que não existe hierarquia. Então, quer dizer, os vereadores não se subordinam aos deputados estaduais, nem aos deputados federais, ninguém se subordina a ninguém, é cada um no seu quadrado mesmo.
É isso aí. E a principal função do vereador, então, é legislar para o município, né? A gente falou da fiscalização também, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas o que, que significa legislar, né? Então, um vereador ou uma vereadora, eles legislam quando eles estão apresentando uma ideia na forma de um projeto de lei. Aí essa ideia vai ser discutida com os demais vereadores, e aí nessa troca de ideias pode surgir ou não emendas ao projeto. Qual que é a intenção das emendas? É aperfeiçoá-lo. Então, dentro daquelas necessidades que os vereadores vão identificando, eles vão acrescentando ou retirando daquele projeto. Aí a população e os especialistas também podem ser ouvidos nesse processo, em algo que a gente chama de audiências públicas. Aliás, eles devem ser ouvidos. A voz desses especialistas e da população são super importantes nesse momento. E por que, que a gente sempre frisa isso? Porque uma lei, ela tem que ser o produto de uma construção coletiva, né? Então, a gente tem que levar em conta todos os pontos de vista, todas as vozes, né? E aí, no final, se essa proposta, depois de votada e aprovada pelos vereadores, ela vai ser transformada em lei. Isso se o prefeito não vetar a proposta. Isso pode acontecer dentro de algumas regras, que não é o nosso objetivo aqui hoje, mas é importante lembrar que existe o veto também de uma lei, né, que o prefeito pode vetar.
Isso. E uma das leis mais importantes do município, que faz parte das atribuições dos vereadores, é a Lei Orgânica. Ela é para o município aquilo que a Constituição Federal é para o Brasil, né? Então, a Lei Orgânica define o que pode ou não ser feito no município, sempre respeitando a Constituição, né? E não só respeitando a Constituição Federal, como a Constituição Estadual também. E outra norma muito importante para a vida do município é o Plano Diretor. É o Plano Diretor que vai orientar as mudanças que precisam ser feitas. Ele que define o desenho da cidade, né? Ele que vai fazer a cidade viver de acordo com as necessidades de cada população, né? Então, o que, que o Plano Diretor trata? Trata de expansão de rede de água de esgoto, energia elétrica, asfalto, construção de creches, escolas, hospitais, postos de saúde, por aí vai. Então, é importantíssimo o vereador estudar bem o Plano Diretor da sua cidade.
Isso mesmo, Dri. E além de legislar, uma outra função super importante dos vereadores é analisar e aprovar o orçamento do município. É nesse orçamento que ele vai ter todo esse mapa de como que vai ser aplicado o dinheiro arrecadado durante todo o ano numa cidade. Então, a gente tem que lembrar que a cidade é como se fosse a nossa casa, né? A gente tem receitas como o nosso salário, que entram todo mês, e do outro lado a gente tem as despesas, né? Supermercado, telefone, água, luz. E na cidade a gente precisa nos organizar, né, com o dinheiro público, com o mesmo cuidado que a gente organiza as nossas próprias finanças, né? Então, na cidade entra, por exemplo, os impostos, que seriam o equivalente ao nosso salário, e as despesas seriam necessidades na área de educação, infraestrutura, saúde, e por aí vai. Em outras palavras, né, a população faz a sua parte pagando os impostos e o governo faz a dele devolvendo em políticas públicas. E o papel dos vereadores é fundamental para que não ocorra um mau uso desse dinheiro público.
Exatamente. Aí a gente já entra em outro papel muito importante dos vereadores, que é o de fiscalizar. É verificar se o dinheiro público está sendo aplicado direito no município. E essa também é uma função legislativa. E para fazer um bom trabalho de fiscalização do Poder Executivo, é importante que os vereadores sejam autônomos, ou seja, não tenham nenhuma dependência com a prefeitura. Outra coisa muito importante no trabalho do vereador é ter uma estrutura de pessoal e recursos, né, para poder fazer esse papel de fiscalização. E lembrando que sempre o maior aliado do vereador neste papel de fiscalização de onde está sendo aplicado o dinheiro público é o cidadão.
Pois é, Dri, é o cidadão que está ali todo dia vendo tudo acontecer. Ele vê uma obra pública ficando parada por anos, ele que vê o asfalto todo esburacado, se deteriorando sem nenhum tipo de manutenção, ele que recebe um mau atendimento no posto de saúde. Então, o vereador e a vereadora, eles precisam fiscalizar, e a melhor forma de fazer isso é aquela velha, simples e boa conversa com a população. É naquele contato do dia a dia que ele vai reconhecer, por exemplo, se a administração está indo bem ou mal, se ele vai precisar intervir, se a comunidade está tendo suas necessidades atendidas. E é também numa conversa permanente e aberta que ele vai ver se a população está se sentindo representada e defendida também.
E aí a gente voltou a falar da população, que é sempre muito importante, né? E a gente já falou no início do podcast que o vereador é representante dos cidadãos. Então, nada mais justo que o cidadão saiba exatamente o que o vereador está fazendo. Então, a gente precisa falar de transparência agora. É imprescindível que o vereador abra seu mandato à população, e ele pode abrir de diversas formas. Ele pode abrir as portas do gabinete para que o cidadão possa ir pessoalmente conversar e verificar o que está sendo feito. Mas ele também pode abrir as portas virtuais, que também é uma ótima opção nesses dias de internet que a gente tem, né? Então, pela internet, os políticos podem divulgar a sua agenda política da semana, os gastos de mandato, suas atividades parlamentares na Câmara Municipal. Eles também podem publicar pela internet os projetos de lei de sua autoria e também aqueles que eles apoiam. E também podem divulgar a participação nas reuniões da Câmara Municipal. Ou seja, no mandato transparente, o vereador sempre apresenta aos seus eleitores seus posicionamentos e a forma como vota nas diversas matérias do município. Sempre tem que lembrar disso.
Isso é super legal mesmo, Dri, porque as pessoas querem saber como que eles estão votando, né? Como que eles se posicionam em determinada matéria. E também essa questão da agenda, para onde que eles estão indo naquele dia, que tipo de compromissos eles têm, que pautas eles estão discutindo. Bom, acho que a gente passou por vários pontos aqui sobre o papel dos vereadores. Eu espero que a gente tenha contribuído para que você que está nos ouvindo saiba qual é o trabalho de um vereador ou de uma vereadora e que sirva principalmente para quem quer se candidatar também.
Exatamente, Alê. E se você que está nos ouvindo quiser saber mais, procure a Escola Virtual de Cidadania, EVC. A gente tem um site e um canal no YouTube com vários conteúdos de educação para a democracia para você se informar melhor sobre tudo isso.
É isso aí. Então, vamos dar também o endereço. É www.câmara.leg.br/EVC, de Escola Virtual de Cidadania. É isso aí. Tchau, tchau.
Até mais.